Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange à geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, começando mais um 57 Minutos comigo, com André Buda Peterman, seu host aqui neste podcast. E hoje estamos aqui falando diretamente sobre este caso que está fazendo aniversário, 34 anos, no dia 26 de abril de 1986, tivemos o fatídico desastre de Chernobyl, um desastre que a cultura pop abraçou. E como eu sou um poço de curiosidade, trouxe aqui hoje para conversar duas especialistas aí, né, para conversar sobre esse acidente. Uma delas é a Jaqueline Viana, que pode dar um oi aí.
Oi, gente, tudo bom? Beleza. Prazer estar aqui.
A Jaque, ela é carioca, né? É isso? Não estou errado?
Exato, carioquíssima.
O sotaque também não nega. E também a gente tem a presença marcante aqui da Nathalie Gaiotti, que é de Belzonte, mas mora no Rio de Janeiro.
É mineiro, ai! Muito prazer, Buda. Obrigada pelo convite, viu?
A Nathalie, ela é da energia atômica mesmo, né? Ela é bem...
220 volts.
Isso. Basicamente, antes de eu começar a falar sobre... Da gente começar a falar sobre esse caso, vocês poderiam, né, dar um breve cartão de visitas de cada uma. Pode começar pela Jaqueline, sobre formação e onde trabalha, para a gente poder, para o pessoal que está em casa que não conhece, né, ficar sabendo aí do currículo.
Eu sou a Jaqueline Viana. Hoje, atualmente, eu participo de dois laboratórios que eu sou apaixonada. Um é o LABEC, Laboratório de Engenharia do Conhecimento, dentro do Instituto de Engenharia Nuclear, no Rio de Janeiro, dentro do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou UFRJ, e mexo com Engenharia do Conhecimento e Sistemas Complexos, nessa área de Ciências e Tecnologias Nucleares.
Beleza. E a Nathalie é também... Pode se apresentar, passar o teu cartão de visitas.
Epa, bora lá, né? Ó, eu sou arquiteta, sou engenheira ambiental, né? Atualmente eu trabalho na Marinha, eu trabalho na área de comunicação social do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, trocando por miúdos lá a escola da Marinha Mercante, né? Uhum. E tenho ultimamente me aventurado pela área da docência, sou professora, professora para os aquaviários.
Isso. É interessante citar também, né, que a Nathalie, ela trabalha diretamente com a questão do submarino atômico brasileiro, né?
Não mais, né? Eu trabalhei, antes de eu ir para essa organização militar, eu trabalhei na Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. Como arquiteta, né? Planejando os espaços que receberam a nova diretoria. E aí meu interesse pela área nuclear ali só teve a crescer, né? Aí fui me aventurar no mestrado.
Beleza. Então, assim, eu separei uma série de situações. O desastre de Chernobyl, a gente tem uma série de filmes, jogos, séries, citando passo a passo cada um dos acontecimentos e como foi ali a situação. Eu gostaria que a gente conseguisse fazer um breve relato do que aconteceu lá, né? Que foi o acidente de Chernobyl, mas de uma maneira sucinta, só para a gente começar o nosso papo.
Bem, vou começar falando e depois a Nathalie complementa aí, mas o acidente de Chernobyl, o desastre de Chernobyl, ele é tão famoso porque ele é considerado o maior acidente nessa esfera nuclear que já aconteceu no planeta. E foi algo que ninguém esperava, e daquela época ali, que foi em torno aí de 1986, né? Estava acontecendo. Estava no meio de uma guerra também. Então, a maioria dos reatores que eram feitos nessa época, eles eram para estudo, tudo era muito novo, e infelizmente a falta de comunicação, falta de conhecimento de uma série de sequências ali que aconteceram naquele dia específico levou a esse desastre. Nathalie, pode falar um pouquinho também para complementar?
É, foi igual a Jaque falou, foi um acidente severo que a gente, infelizmente, recebe os ônus, né, até hoje do que aconteceu. É uma região que hoje em dia é inabitada, né, que na época que eles construíram a cidade de Pripyat, né, foi uma cidade
Pripyat.
planejada para receber a usina mesmo, uma cidade linda, né, se a gente puder assistir algum documentário a respeito. A cidade era linda, as pessoas famosas, era uma população muito jovem, a população veio diretamente das universidades naquela época. Então, assim, hoje em dia a gente fazendo uma análise, né? É triste porque eles saíram da cidade com uma promessa que voltariam em 2 dias, 3 dias e nunca mais retornaram aos seus lares, né? E hoje Chernobyl está lá na cultura pop, né, que desperta muita coisa nas pessoas e virou turismo, né? Virou turismo, bem bacana.
Bom, a Chernobyl fica na Ucrânia, né? Mas na época era parte da União Soviética, e quando aconteceu ali a gente pode chamar de explosão, ou como é que eu posso me referir?
Pode,
Sim.
pode, pode.
Quando
Pode sim, explosão.
aconteceu ali a explosão, então toda a cidade ela acabou sendo evacuada, e os bombeiros foram chamados para apagar os incêndios, e a cidade ela, né, ao longo de um processo enorme, ela acabou ficando fantasma, uma cidade desabitada, e ultimamente ela acabou sendo até uma referência na Ucrânia de turismo, né? As pessoas acabam fazendo tours guiados lá para a cidade para acabar visitando, né? Uma coisa que eu queria perguntar é assim, a respeito, a gente tem essa situação lá, mas eu gostaria de fazer um paralelo com o Brasil. A Ucrânia, eu não sei exatamente, mas eu acho que a Ucrânia tem mais de 20 plantas nucleares, é isso?
Sim.
A
Ela tá é.
Ucrânia é um país do tamanho vamos dizer assim, da região sul do Brasil, eu acho, e ela tem quantidade enorme. O plano da União Soviética era ser a grande força nuclear deles para todo o país, né? Aquele país continental, levando energia nuclear para a União Soviética inteira. E o Brasil, ele acabou fazendo parte do cenário internacional da energia nuclear. Hoje nós temos Angra 1 e Angra 2, né?
Sim,
É
nós...
isso aí.
deixa eu só fazer um complemento da Ucrânia. Na verdade, você falou 20, você está certinho, só que tem algumas que estão inativas hoje. Então, na verdade, em efetivo funcionamento, a gente tem 15 plantas lá funcionando, tem duas que estão fazendo um processo de identificação de como está o estado, e tem quatro que estão inativas.
Essas usinas, elas são todas da época da União Soviética ou elas são mais modernas?
Bem, existem quatro tipos de gerações de reatores, tá? E hoje o que mais se usa no mundo é os reatores que a gente chama de geração 2. Inclusive, são os tipos de reatores que a gente utiliza aqui no Brasil. Hoje tem muito, menos de 20% são reatores daquela época. E mesmo esses que estão Em processo de avaliação, esses antigos, esses dois antigos, esses quatro que estão em desafectação, que eles chamam, desafectação que eles chamam, que estão em análise, eles estão parados, mas ainda tem atividade neles e são dessa época da primeira geração. Mas 80% do que se usa hoje global já é da geração 2.
Ok. Bom, países como Alemanha, Estados Unidos, França, Japão, a própria Rússia, a própria Ucrânia, né? O Brasil é o único país da América do Sul que tem ou outros países também têm energia nuclear?
Bom, nós temos aqui no Brasil, atualmente, duas plantas de energia nuclear. Como você falou, é Angra 1, Angra 2 e Angra 3, né? Por causa do avanço aí da energia nuclear, por causa do nosso atual ministro, né, Bento Albuquerque, há um incentivo muito grande para a construção de Angra 3. Angra 3, dizem que ela é a irmã gêmea de Angra 2, né? As mesmas, as duas contam com a mesma tecnologia alemã da Siemens. Só que, com certeza, a Angra 3 vai ter um aparato mais modernizado, né? Então, assim, a eletronuclear, ela lançou recentemente um edital de licitação para fazer a construção de Angra 3 em duas etapas. A primeira é a parte civil, né? E a segunda, os outros projetos complementares. Então, assim, acreditam, né, que se acredita que a usina ela vai entrar em operação em 2026. Agora, sobre. Eu vou passar a bola aí para a Jaque, sobre se nós temos outras usinas aí, porque me falhou na memória. No
O quê?
América
No
do Sul.
mundo inteiro a gente tem 440, em torno de 440 usinas. Essas usinas elas estão espalhadas em 31 países. Aqui a gente tem apesar de estar ainda um bebê, a gente começou há bastante tempo atrás essa história de nuclear, tá? Só o IEM, que é o Instituto de Engenharia Nuclear, que foi o segundo instituto que veio para o Brasil, ele já está com 60 anos. Só que por conta de uma série de burocracias, até hoje a gente só implantou duas usinas, mas na América Latina a gente tem na Argentina, tem outros lugares. E no mundo inteiro são em torno de 31 países. E a tecnologia de usinas nucleares, ela está mais. Ela é sempre Estados Unidos, França, a França bem atualizada, se a gente for olhar aí os reatores. Dos reatores que são da geração 4, que são os reatores novos que estão vindo por aí, que são uma atualização dos reatores modulares, que são reatores que buscam mais eficiência, mais voltado a o custo menor. Você vai ver que ele está entre Estados Unidos, França, Japão, China. O que tem de novo está nesse grupinho.
Legal. Todos esses países, então, a gente pode chamar de tecnologia nível 4, no caso, né? E o Brasil, ele se encaixaria na nível 2, é isso?
Hoje a gente está no nível 2, porém a gente tem vários estudos, inclusive a gente já está incluído nesse estudo do nível 4, que já é um reator que é adaptado que já está adaptado para essas coisas que vão fazer as coisas ficar mais baratas, mais eficientes, etc. Mas a gente está estudando já, a gente já está incluído no estudo, mas aqui atualmente a gente está do nível 2 querendo entrar no 3. Que o que muda de um para outro é exatamente essas modificações por conta de tudo que aconteceu. Então, acontece um acidente, se coloca mais um nível de segurança, se muda algum equipamento, isso tudo que vai fazendo a gente mudar o tipo de geração dos reatores. Então, o 2, ele já é um reator que já está com toda essa tecnologia, toda essa modificação por conta de tudo que aconteceu no passado. Ou seja, a gente já está com um nível de segurança para o pessoal ficar tranquilo, já está dentro de um padrão aí de 80% do planeta em relação à segurança de uma usina.
Legal.
Eu vou abrir um parêntese aqui, que é até interessante, mas em contrapartida aí da construção da usina aí de Angra, eles falam que tem uma estatal da China, que chama China National Nuclear Corporation, que ela pode vir a se tornar parceira do Brasil na construção da usina nuclear de Angra 3. E até em Pequim foi assinado um memorando de entendimento entre a direção da Eletronuclear e a da China National Nuclear Corporation. Então, tecnologia legal, porque a China ela é responsável pela construção e operação de 12 usinas nucleares, que corresponde mais ou menos a 9,7 gigawatts de energia naquele país. Então, tem know-how, né?
Tem know-how. Existe alguma... Qual a razão para todas as usinas estarem em Angra, no caso ali?
O Angra é um lugar bem estratégico, né? Então, eu tenho até o privilégio que um dos meus orientadores, ele participou dessa decisão da... Ele que fez o estudo de onde seriam as melhores localizações de possíveis usinas nucleares. Então, uhum. A gente tem alguma coisa no Nordeste, a gente teve aqui esse privilégio de ter no Rio de Janeiro. E ali é um lugar muito específico, porque quiseram colocar nas capitais que tem mais movimentação. Então, fica bem próximo do Rio de Janeiro e São Paulo. Fica num local ali que, teoricamente, existe uma série de coisas envolvidas, tá? Tem estudo geotécnico, tem estudo de intempéries, tem estudo de todos os âmbitos que você possa imaginar. É considerado tudo que já aconteceu com relação a usinas nucleares no mundo.
No mundo.
E aí, por conta desse estudo, na época, e aqui ficar próximo, os dois centros de pesquisa que tem, que hoje a gente tem. Que tem mais comunicação é São Paulo e Rio de Janeiro. Então, fica perto das metrópoles do Rio de Janeiro e São Paulo, fica num lugar que foi considerado por todo esse aparato, por todo esse estudo, um local que não teria problema nem de solo, nem de qualquer tipo de coisa. A única coisa que tem ali que é interessante, Não lembro se a Nathalie estava comigo nessa visita, porque a gente esteve lá e a gente perguntou sobre o que seria um possível problema ali de acidente. E o rapaz que atendeu a gente, o técnico que atendeu a gente, falou que ali é uma rota muito grande de aéreo, né? São Paulo, Rio, etc. Isso era um dos problemas que eles apontavam como um possível problema se tivesse um acidente ali aéreo, mas que o restante de tudo ali nos estudos que eles fizeram era o local ideal para poder se contemplar uma usina. Inclusive, foi a primeira, a segunda e agora tem 60% pronto da terceira, que paralisou por uma série de problemas. Como a Nathalie falou, está querendo retornar aí, de repente, com essa parceria que leva bem mais tempo para executar. Enquanto a gente levou, acho que, 12 anos para fazer a segunda, e essa está umas décadas para ficar pronta, e eles parece que entregam de 5 a 7 anos.
A China, no caso.
Isso.
Mas vai sair, porque já foi para a licitação, né? Vai
Tem que sair, né? Tem que sair.
Pô, energia nuclear é futuro, gente.
Senão não tem energia elétrica, né?
Vamos ter o bug do milênio vai ser de energia.
E assim, já pegando esse gancho, a gente tem um estudo sucinto, assim, para a gente estar colocando sobre esse futuro problema de energia do Brasil, a gente tem que estar se preparando para isso, né? Então, a colocar construção da usina de Angra 3 ou projetos até, sei lá, outras usinas, eles estão no papel por causa da alta da demanda de energia?
Sim, tem o Plano Nacional de Energia e tem um plano chamado Plano Decenal de Expansão de Energia, e ele estava contemplando 30 anos e agora passou para um estudo de 50 anos, onde a gente tem que ter uma demanda específica, e não só a energia nuclear, tá? Não só a energia nuclear daria conta, tem outras áreas também, tem energia eólica, tem energia, enfim. Tem solar, isso tudo é incluído nesse plano decenal. Isso é um estudo bem complexo e bem interessante. E foram consideradas outras usinas, então não só essa de Angra 3, mas consideraram mais umas usinas nucleares nas próximas décadas para a gente aqui também.
Até 2050, eu acho que é a construção de mais 6 usinas. E ela
Caramba!
vai ser parte do painel energético, né? Porque energia nuclear, nós ainda vamos falar disso, ela é tudo de bom. A gente tem que desmistificar aí esses paradigmas aí que o pessoal acha dela.
Então, vamos aproveitar. A energia nuclear, ela é segura, né? Ela é uma energia limpa?
Ó, essa é uma pergunta excelente. Por quê? O tema nuclear, né, a gente já sabe disso, ela inspira um certo temor na sociedade, infelizmente, né?
Uhum.
E que amplifica demais a percepção dos reais riscos, né? E, assim, dúvidas como essa ocorrem porque a tecnologia nuclear, há de convir, né, teve o pior marketing da história mundial, né? A sua estreia na humanidade já causou, né? Que foi através do local de Hiroshima
É verdade.
e Nagasaki, né? Que foram, pois é, que
Vamos
foram as
mostrar para o
cidades.
mundo a energia nuclear com duas
É,
bombas.
a estreia, assim, né? Poderosa, assim, desce e arrasa, né? Que foram as cidades japonesas, né? Que os Estados Unidos lançou as bombas em 1945. E daí o mundo conheceu o poder da energia nuclear. Aí veio a Guerra Fria. Com ameaça de destruição em larga escala, né, com as bombas nucleares, onde os Estados Unidos e a União Soviética, naquela disputa que eles têm até hoje, né, quem seria o maior potência nuclear do mundo. Aí, imagina, né, quantas coisas mirabolantes surgiram a partir disso, tanto por bem quanto por mal. Mas, respondendo a sua pergunta, quando ela é usada para fins pacíficos, sim. Porque o controle e o domínio de uma tecnologia, ela depende de quem usa e como usa. Isso eu me refiro a todas, assim, existentes no mundo, né? E, assim, a gente não pode crucificar a energia nuclear por causa dessa estreia aí mirabolante dela, né? Naquele episódio foi usado para fins de dissuasão em período de guerra, e pouco se sabia também do poder e dos seus usos e benefícios. Mas de todas as atividades industriais, a geração nuclear é uma das que oferece menos risco. Por exemplo, em 30 anos de operação das usinas de Angra, nunca houve um acidente, um evento que pudesse colocar em risco os trabalhadores das usinas, a população ou o meio ambiente, né? E ela é ambientalmente segura, porque a maior vantagem que ela tem da geração elétrica através das usinas nucleares é a não utilização de combustíveis fósseis, que aí evita o lançamento na atmosfera dos gases de efeito estufa e que contribui para o aquecimento global, né? Agora, o legal disso tudo é que tem ambientalistas que são prestigiados, que é o James Lovelock, que é o autor da Teoria de Gaia, né? E o Patrick Moore, que é o fundador do Greenpeace, e eles são unânimes em declarar que não se pode abdicar da energia nuclear se a gente pretende reduzir os riscos globais e de todos os problemas relacionados a ele. Então, é uma energia sustentável e
Legal.
segura.
E segura. E
É.
existe a possibilidade de existir um evento como Chernobyl no Brasil?
Não.
Não.
Dados as medidas de segurança ou aos avanços tecnológicos?
Tem
É
a
dada
ver
uma
com.
série de coisas, né? Uma
Tem mais
série
a
de
ver
coisas.
com o tipo de reator que era usado naquela época. Igual a Jaque falou, né, das gerações dos reatores. Naquela época, o reator era o tipo dele era RNMK, né? Que naquela época era considerado muito bons, né? E era barato e permitia que fosse montado em série e acelerava o programa nuclear soviético. Só que os de hoje, como a Jaque já falou, eles são, na parte de segurança, muito mais seguros, e a gente também aprendeu com os erros, né? Isso é muito importante. A Jaque pode falar um pouquinho mais do nosso reator, né, Jaque?
Sim, naquela época era utilizado esse que a Nathalie falou, o RBMK, e esse tipo de reator, é o que ela falou, era barato. Ele gerava plutônio. Plutônio é um dos decaimentos também, quando você faz o processo que tem que fazer. Então, assim como a Nathalie falou do tório, o plutônio também ele é gerado. E ele é muito. Ele tem um olho muito para o mercado negro do negócio,
É,
porque o
para gerar
plutônio
bomba,
ele é
né?
uma matéria. Ele é uma matéria-prima que ele gera bomba. Então, 26 quilos de plutônio misturado com um certo tipo de urânio, ele dá para fazer uma bomba atômica. Inclusive, em 2012, foram presas algumas pessoas, algumas máfias nesse sentido, e que estavam fazendo contrabando desse tipo de material. E é um negócio bem complexo de se falar, é um valor absurdo, a gente está falando de bilhões de dólares, tá? Porque a gente está falando de mexer com toda uma informação do planeta.
Tá, então peraí, só quero fazer um adendo. No filme De Volta para o Futuro, o professor ele compra plutônio dos líbios. Ele nunca teria 2 bilhões de dólares para comprar plutônio.
É um valor bem expressivo, só que assim, você juntar 26 quilos de plutônio é um negócio bem atípico, tá? E hoje o Brasil ele não faz isso, por quê? Por causa do tipo de enriquecimento que a gente faz. Por conta do acordo que a Nathalie falou lá atrás, a gente usa um certo tipo de tecnologia que a gente faz o enriquecimento até 5%. E para você fazer um enriquecimento que comece a gerar o plutônio, eu acho que, se eu não me engano, é a partir de 20, 25, que a gente não usa esse tipo de enriquecimento por conta do acordo. Uhum. Por um lado, isso é bom para bens pacíficos, mas por outro lado, assim, se a gente fosse falar, vamos usar só para o bem, isso diminui um pouco o tempo de vida útil do nosso combustível. Em vez da gente ficar com ele mais tempo na usina sendo utilizado, por conta desse enriquecimento menor, a gente também tem que trocar de forma mais rápida. Então, anualmente, tem a troca dos combustíveis. E falando do tipo dos reatores, hoje nós utilizamos já essa geração 2, que é o PWR, tá? Ele já é um reator que ele utiliza o resfriamento à base de água naquela, e é separado. Geralmente, esse PWR ele tem sistema que são dois sistemas separados. Então, a gente tem um sistema que fica ali rodando a água dentro do núcleo do reator, onde teria contato com essa radioatividade que todo mundo tem tanto medo. E a gente tem um outro sistema paralelo que faz o resfriamento, que aí é uma água que utiliza até parte da água do mar, e isso não tem contato com essa parte contaminada, tá? Então, assim, além disso, ainda tem uma série de outros dispositivos que tornam esse tipo de reator mais seguro. No outro reator, que é o reator de Chernobyl, na época, a gente tinha esse tipo, que a água ela era utilizada e ela acabou, por conta de consequência ali do que aconteceu, virando um processo ali de veneno, uma água envenenada, por conta de uma série de processos que, se explicar aqui, vai ficar complexo. Mas, de repente, quem tiver dúvida pode entrar em contato, que a gente explica um pouco melhor o que não acontece hoje. Então, hoje o sistema é completamente diferente por conta de tudo isso. Naquela época eram os reatores de estudo, era uma coisa que estava começando, todo mundo não sabia direito como era. Depois tiveram uma série de mudanças e já esses 80% do que tem sido utilizado hoje já está contemplando esse sistema novo, que já torna bem... Tem uma reportagem do Leonan, que é o presidente da Eletronuclear.
Ah, super fã dele, ele é fantástico.
Que ele fala exatamente isso, que se a gente for botar na proporção de possível acidente, a gente está fazendo aí uma situação de 1 para 1 milhão, 10 milhões de possibilidades.
Caramba! De morte
por conta dessa situação, tá?
Eu queria só, de novo, assim, fazer um adendo, que pelo que eu pude pesquisar, uma causa bem assim gritante do acidente de Chernobyl seria... Vamos dizer assim, que os russos fizeram aqueles reatores meio que a facão, assim, né? Com baixo custo, eles fizeram meio que na pressa para poder conseguir suprir a demanda energética. E como
não
tu disse...
Não só a demanda energética, né? Também a parte de armamento, exato, de material bélico.
Então, Chernobyl, na verdade, era uma bomba atômica... tentando gerar energia. Eu posso falar a grosso modo isso?
Infelizmente, não era só questão técnica, né? Foi uma questão também política. Então, tinha tudo envolvido ali. Tinha pressa para poder suprir os locais que tinham essa necessidade, igual você falou, energética. Querer se usar também o que estava se investindo ali para poder continuar fazendo o suprimento da parte militar e do que eles tinham necessidade. Então, foi... E outra coisa que a Nathalie falou no começo, que a mão de obra muito nova, o acidente ocorreu numa troca de turno, onde as pessoas não tinham expertise para poder fazer aquele tipo de teste que estava se acontecendo, então teve uma falha da comunicação imensa, tinha um protocolo lá, tinha um documento, no documento se mandava agir de uma determinada maneira, e o engenheiro, por arrogância, inclusive depois ele foi condenado, o Anatoly Diatlov, né, Diatlov, ele
Diatlov,
foi...
né? Diatlov.
Diatlov, a Diatlov, ele foi condenado por conta dessa decisão que ele tomou, que foi contra o que estava se mandando fazer, e também teve uma situação ali que ninguém estava acostumado, que era essa produção de xenônio numa situação meio atípica ali. Você tirou umas barras que eram para fazer um determinado equilíbrio ali, você também tirou a água, quando você voltou para a água não estava mais a barra, e aí estava acontecendo essa reação química que ninguém tinha muita expertise por conta da falta de experiência da equipe que também estava ali. Então foi uma sequência de falha na comunicação e erros.
É, abrindo um parêntese aqui, que a Jaque falou do envenenamento do reator, né? Bom, que dentro do reator, ele produz subproduto também do decaimento radioativo, né? Um desses subprodutos, a Jaque acabou de falar, que é o xenônio 135, e ele absorve nêutrons que estavam acumulando, né? E aí esse processo, né? Trocando assim para o popular, é o tal do envenenamento do reator. Então, assim, esse conceito ficou na época muito vigente sobre isso e incorreu nessa atrapalhada toda aí e prejudicou muita gente, né? Infelizmente.
Na época era bem manual, então era tudo feito muito de forma manual. Hoje, além de ser um tipo de reator completamente diferente que a gente utiliza aqui no Brasil, a tecnologia está toda envolvida. Então, tem a tecnologia, tem outra tecnologia envolvida, tem umas três situações até para poder ficar tomando conta de todo esse processo. Então, hoje é feito assim, tudo por sistema, é tomado conta ali de todo o equilíbrio do sistema que tem que acontecer. É quase que remota essa situação assim de acontecer, porque é bem diferente o cenário das coisas, são bem completamente diferentes.
O nosso os nossos reatores nucleares, eles, principalmente o primeiro ali, Angra 1, eles são de que época? Angra foi inaugurado em 85, acho.
Angra 1 foi em 85 e o segundo foi em 2000 e acho que foi 2001 que inaugurou. Eu tenho a data certinha, eu até, mas de cabeça eu meio que dei uma esquecida. Ah, 1985 foi Angra 1 e 2001 foi Angra 2, isso mesmo, 2001 foi Angra 2. O Angra 3 já tinha que estar tá aí, né? Mas, infelizmente.
Ah, mas teve muita treta, né, gente? Trem de Operação Lava Jato, mas não sei o que lá,
Exatamente.
né? É.
O Angra 1, o reator, ele é dessa época de 1985 ou ele foi modernizado, modificado, trocado?
Não, foi acrescentado alguns sistemas de segurança. Igual eu falei, tudo que acontece a nível mundo, todo mundo faz aquelas adaptações. Então, ele foi feito. O botãozinho lá da Three Mile Island foi colocado. Todas as adaptações que poderiam ser feitas foram modificadas. Então, é um reator dessa época, mas já está com todo o sistema de segurança melhorado, diríamos assim.
É igual uma atualização de app. Vai atualizando para não dar problema.
Aí quando. Não teria problema nenhum, então. Um reator de 80, ele funcionando até hoje. Ele tem uma vida útil bem grande.
Ele tem uma vida útil que ela pode ser estendida. Inclusive o de Angra 1, tem vários estudos, porque uma coisa que é bem complexa depois é a desmobilização, tá? De uma usina
Máximo.
dessa. É uma desmobilização. Como e tá muito de todas as vistorias que tiveram, de tudo que aconteceu durante esses anos, que também não tínhamos a experiência e hoje dá para se ver por conta do que está acontecendo, foi estendida esse tempo, até por conta dessas atualizações e etc.
Bom, então eu posso dizer que quem mora ali em Angra não sofre radiação, não sofre nada, não teria um por que se preocupar com incidência de radiação?
Não. Não, o acidente, ele, vamos dizer que assim, é uma chance 1 em 1 milhão, igual a gente pega nos artigos informando. Mas com relação à radiação, não. É tudo feito da maneira segura, tudo protegido. Inclusive, você falou um negócio interessante. Um dos desafios dessa área nuclear são os rejeitos. E hoje, aqui no Brasil, em Angra 1 e Angra 2, o rejeito tem todo um tratamento. Naquela época, o combustível ele era direto no reator também. Hoje, o combustível ele fica dentro de cápsulas, que já é uma primeira proteção. Depois que ele é utilizado, que aí é onde vem o problema, porque ele está com o nível de radiação alto, aí ele é levado para um setor onde ele é tratado, ele é botado em tambores, esses tambores são isolados e aí é botado numa piscina para poder ficar fazendo controle durante o tempo que é necessário até acontecer o decaimento dos elementos que estão ali. E o Brasil hoje ele já está fazendo um estudo de fazer um local que receba todo esse material. Está sendo feito um estudo. Só que hoje funciona dentro da usina isso. E é um assunto bem comentado nessa área. Assim. É uma coisa que todo mundo tem bastante curiosidade também e medo, porque o material radioativo, né?
Ele tem que ficar armazenado para sempre. Ele não existe como descartar isso em qualquer outro lugar.
Não. Não.
Pode falar, Nath.
Não, por causa do... Ele é muito radioativo, ele tem muita energia, né?
Uhum.
E ele tem que ser... eu vou te falar assim, é uma herança para as futuras gerações, entendeu? Tem que cuidar, tem que velar aquilo ali, tem que usar as medidas de proteção, porque ele vai ficar lá muitos e muitos e muitos anos, né? Uhum. Agora, já que estava falando, que é até uma informação muito interessante, que para Angra 3, o risco de acidente radioativo é uma vez a cada 10 mil anos. Então, é um risco considerado baixo, né, pelos engenheiros de segurança e os analistas de risco. Então, a gente pode ficar bem tranquilo, né? Uhum. Mas a usina de Angra... ela tem também protocolos muito rígidos de monitoramento. O IRD, que é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, em Angra, ele tem 7 estações, né, que medem a taxa de dose no local proveniente das usinas nucleares e que dá subsídios para uma ação de contaminação da comunidade local. Então, assim, é feito um controle muito rígido e, além desse monitoramento, a usina tem uma série de planos de emergência estabelecidos, dentre o primeiro, que é um plano de emergência local, que organiza todos os outros planos. E, quando isso acontece, caso aconteça um sinistro, né, é feito um comunicado para o Centro de Emergência e Controle de Angra, que é formado por vários órgãos, tipo assim, Dever Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde de Angra e de Paraty também. Uhum. E aí, quem comunica a população é o Corpo de Bombeiros, através de um sistema de sirenes instalado em vários pontos lá da cidade. Tem um ponto de encontro que carrega o pessoal para as áreas seguras. E o SUS, olha que bacana, o SUS, né? Através das equipes das unidades básicas de saúde, ele faz o controle da população dos grupos prioritários. Uhum. E ele também, em caso de emergência nas usinas, faz a distribuição de iodeto de potássio em forma de comprimido que protege a glândula tireoide contra a radiação. Uhum. A usina de Angra também tem hospitais especializados, que é o Centro de Medicina de Radiações Ionizantes, e vou puxar aqui a sardinha para a nossa Marinha. Tem o Hospital Naval Marcílio Dias, que ele tem uma unidade de tratamento intensivo para radioacidentados e que é referência no Brasil de casos de acidentes radiológicos de alta complexidade. Então, estamos seguros.
A pergunta que eu acho que vocês acabam ouvindo até é sempre sobre bomba atômica, coisa assim. Qual a diferença de uma bomba atômica para uma usina nuclear, no caso, né? A gente pode pegar um reator ali de Angra e colocar ele num foguete, não como propulsor, né, mas como um item ali, e quando cair lá no onde a gente jogou, ele vai gerar uma fissão nuclear e fazer uma reação em cadeia que vai explodir aquela região como se fosse Hiroshima e Nagasaki? Ou isso não tem nada a
Meu
ver?
Deus, meu, não! Pô, uma bomba atômica não tem nada a ver com usina nuclear, né? Infelizmente, por causa da repercussão negativa do acidente de Chernobyl, né? Essas definições elas causam certas confusões. Geralmente as pessoas associam a explosão do reator nuclear de Chernobyl a uma explosão de uma bomba atômica, mas não que não sejam coisas potencialmente perigosas, são, né? O processo de enriquecimento, no processo de enriquecimento do urânio, a concentração do urânio, ela para o combustível nuclear, ela de uma usina é de 3 a 5%, né? E já para o submarino nuclear, em torno de 20%. E para a fabricação de uma bomba, é 95%. A bomba nuclear, ela, infelizmente, ela é usada para fins não pacíficos. E no seu sentido original, para destruição em massa, né? Já que o sentido dela é intimista. E é usada para dissuasão, naquele sentido de que qualquer ataque militar bélico entre países teria represálias assim, apocalípticas, né? Só que é importante notar que a diferença operacional de uma bomba nuclear de fissão e de uma usina nuclear é que na bomba se quer todo o combustível, se quer que todo o combustível nuclear decaia rapidamente, né, e libere uma maior quantidade de energia no menor tempo possível. E para isso você precisa de um combustível muito enriquecido e puro, que é no caso lá de 95%, né? Só que em uma usina nuclear, a gente quer que esse decaimento seja constante ao longo de muito tempo para continuar gerando energia no maior tempo possível. Então, por isso que a concentração de enriquecimento é de entre 3 e 5%. Mas o mais interessante é que, infelizmente, né, infelizmente, o átomo ele não tem botão de liga e desliga, né? Eles estão sempre lá em decaimento. E não importa o que a gente faz. Em um reator nuclear, isso é complicado e problemático, porque se a reação ocorrer mais rápido do que o previsto, acontece um sinistro, né? E é para isso que dentro do reator nuclear, como a Jaque explicou atrás, existem hastes de controle que têm a função de absorver os nêutrons e que regulam a reação em cadeia. E o funcionamento de um reator nuclear, ele é sincronizado. Mas então, assim, se a gente perder o controle desse sincronismo, a gente perde o controle dos átomos de urânio. E aí a gente entra num problemão daqueles, né? Mas se todos os procedimentos forem feitos de maneira correta, como é feito hoje, por causa da herança que a gente teve dos acidentes, né, nas usinas nucleares, uma usina nuclear, ela tem altíssimo grau de segurança e probabilidade muito baixa de um sinistro.
Bom, então nós não temos bombas atômicas em solo nacional esperando para serem explodidas.
Não.
Seguindo
Nem
todo.
pode, uai, porque o acordo, nós assinamos lá o acordo, pode não.
Mas assinamos um acordo que não, nós nos comprometimos a não incentivar a proliferação das armas atômicas, né?
E outra coisa, na nossa Constituição tem, tá nela lá que a gente tem que usar a energia nuclear para fins pacíficos. E a Constituição é a lei magna que rege um país. Então, estamos ok.
Uma coisa que eu queria perguntar, tu citasse até o submarino, né? É sobre essa situação. O submarino brasileiro, ele é uma tecnologia 100% nacional e ele é o famoso submarino atômico, né? Eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome do nosso submarino? O
Em
submarino atômico.
homenagem ao nosso querido Álvaro Alberto, almirante Álvaro Alberto. O submarino, o pessoal acha que é uma arma. Não, quer dizer, é uma arma. Mas lá dentro não tem um troço que vai explodir todo mundo, entendeu? O que acontece, o que é referente ao submarino nuclear é o seguinte: o programa nuclear da Marinha, ele é dividido em duas partes. Ele é dividido numa parte que ela prevê o domínio do ciclo do combustível nuclear e o desenvolvimento de uma planta nuclear de propulsão naval. Uhum. E, por causa desse programa, a gente teve uns benefícios muito bons, que é a tecnologia para produção de combustível nuclear destinada à geração de energia elétrica e propulsão naval, e o desenvolvimento também de um reator PWR, com potência térmica de mais ou menos 48 megawatts e com capacidade de gerar energia elétrica para iluminar uma cidade de 20 mil habitantes. Então, assim, a tecnologia que veio para o submarino nuclear, ela veio para outras coisas também, né? Que é fantástico.
Assim, o que eu acho legal ali, é que a gente tem que citar, é que eu acredito que a grande pergunta é essa, né? Por que a gente vai investir numa arma, né? Mas como tu disse, ele não é uma arma, ele é um... a tecnologia do submarino hoje, quando pronto, ela pode ser usada para... revertida para construção, a tecnologia do submarino atômico, os reatores 100% nacionais, para produção de uma planta de usina nuclear 100% brasileira, com reator brasileiro, com tecnologia nacional.
Sim, sim, porque isso foi o programa nuclear da Marinha e do Brasil, foi um convênio entre nações amigas de tecnologia. Então, para se fazer esse convênio, a gente mandou pesquisadores, mandou, né, pessoal todo que vieram com a tecnologia na parte nuclear. Então, isso para a gente, para a nossa ciência e tecnologia, é sublime, né? Uhum. Isso é muito bom. A gente diz que é um projeto dual, né? Que é o domínio da tecnologia, da construção de um reator, que vai permitir no futuro que o Brasil adote procedimentos mais ágeis, mais seguros na proteção das águas territoriais, né? E, ao mesmo tempo, habilitará o país a construir pequenas centrais nucleares de energia com capacidade de até 1.000 megawatts. E, assim, contribui também para a ciência, para a tecnologia, no que tange ao desenvolvimento de novos materiais, produção de radioisótopos, irradiação de alimentos... E aí, no final desse programa, o Brasil ele terá adquirido muito mais conhecimento tecnológico e muito grande para a nossa indústria e para as nossas universidades. Então, assim, é um programa muito positivo para a área de ciência e tecnologia.
Uhum. Legal. É importante também a gente ressaltar, tu falasse sobre essa característica que a gente fez uma parceria, né? Foi uma parceria Brasil-França, no caso, né?
Brasil-França.
É legal que a gente pode fazer depois um podcast falando só sobre o submarino nuclear brasileiro e a importância, né, que a gente tem da Marinha defender a costa brasileira, como tu mesmo citou em off comigo, a Amazônia Azul, né?
Sim, tão grande que é. Nossas riquezas!
É, exatamente. Então, é importante frisar essa importância tecnológica do reator, né? Porque ele acaba ali gerando energia elétrica que vai fazer a propulsão desse submarino. Ele citasse quanto tempo um submarino nuclear poderia ficar submerso, trabalhando, sem precisar vir à superfície?
Pô, 30 anos! Olha como é que é econômico!
Imagina teu carro...
Mas lógico que o pessoal tem que se alimentar, né? Tem que ver a família, aí tem a troca de tudo aqui dentro do barco.
Hoje, uma das limitações é essa necessidade de vir para abastecer e etc. E aí, o que vai ficar de necessidade mesmo para a tripulação é a necessidade fisiológica do pessoal, de comida, porque até a água vai poder ser... vai poder fazer a conversão da água para uma água que possa tomar, o próprio oxigênio, a energia para ele ficar lá o tempo que ele precisar. Um dos únicos desafios vai ser voltar para pegar alimento mesmo, porque o restante ele vai poder ficar fora profundidade, que pode alcançar velocidade sem fazer barulho, o raio que vai poder alcançar, que é muito maior. Então é uma autonomia a nível de país muito importante para a gente, por toda a costa que a gente tem, por toda a Amazônia Azul, por tudo que acontece nos mares, um percentual muito grande de coisas acontece no mar do Brasil, a nível mundo, né?
Sim, ó, coronavírus, gente. Se não fosse os mercantes, que seria de nós?
É, a gente tem que sempre defender a costa de tudo, pirataria, né? A gente fala de marinha, a gente lembra de invasões militares, mas não apenas isso, né? Existe toda a questão de contrabando, existe a
É, a gente
pesca
tem que
ilegal.
a nossa soberania, né? Que seria a palavra assim, resumão disso aí. E um submarino, igual que ele falou, ele é mais veloz, né? Ele pode, como é que fala? Proteger a costa mais tempo, mais rápido, mais caminhos, né? Para ser percorridos. Então, isso é muito bom, né?
Ótimo. Então, mas o principal legado seria essa tecnologia que a gente acabaria adquirindo e podendo utilizar para poder produzir, ter uma indústria nuclear brasileira mesmo, já que nós temos aí um projeto para mais de sete usinas o Brasil vai ter daqui a até 50 anos.
É, mais 6 usinas, né?
Mais
Seis
seis.
usinas.
É
Até
muita coisa.
seis, né? É muita coisa. E isso foi bom, né? Porque gera emprego, né? É um orgulho muito grande. Eu já tive a oportunidade de visitar Itaguaí. Na hora que você chega lá, tá lá aquele chão de fábrica, aquele galpão enorme, e tem lá uma placa enorme, assim, no teto, escrito Made in Brasil.
É
É um
lindo
orgulho
mesmo.
muito grande para a gente. É emocionante. Eu me emociono muito com as nossas conquistas, né? A gente é brasileira, a gente sabe que é um povo sofrido, mas nós somos muito inteligentes e muito capazes. Isso é muito bom.
Itaguaí, como tu citou, é o celeiro onde está sendo construído o nosso submarino nuclear, né?
É, onde estão sendo construídas as peças, né? Que é como se fosse o chão fabril, né? E onde constroem os outros submarinos da classe Scopene, né? Que são, acho que são cinco. São os convencionais, que diferem em tamanho, velocidade, tem umas particularidades do submarino nuclear, justamente porque o submarino nuclear vai abrigar um reator lá dentro, né, para gerar
Esses
energia.
menores utilizam diesel?
Isso, a propulsão deles é diesel, é diesel elétrica, e depende do ar, né, atmosférico, para funcionar.
Tem que
Por isso que
voltar
eles
para
têm que
pegar
submergir,
oxigênio.
pegar
Isso.
oxigênio.
E
Mas
o
eles se deslocam.
O nuclear já não faz isso, não. O nuclear ele produz o oxigênio lá embaixo.
Não, eles têm que buscar oxigênio para combustão e o nuclear ele
Não tem
consegue.
necessidade, E isso é bom também, porque ele não aparece para o inimigo, tem essa característica também, né? O nuclear, ele independe do ar atmosférico. E ele voa, né? Ele voa, é alta velocidade mesmo. A
Boa na água.
estratégia dele é. A estratégia dele é estratégia de movimento, é mobilidade, assim, é o plus dele, né?
A gente chegando nos finalmente, assim, gostaria de perguntar mais ou menos de forma rápida, o que o legado de Chernobyl para o mundo, como o que mudou, né? De maneira bem sucinta.
Chernobyl trouxe a experiência da complexidade, de que a gente tem que olhar com carinho para o que está fazendo, ainda mais para mexer com um assunto esse, que é a nuclear. O que que a gente trabalha dentro do canal Dicionário Nuclear é trazer essa desmistificação, mas não tirar a importância e o estudo que tem que ser feito para manusear certas coisas. Então, essa expertise do envolvimento, de uma equipe experiente, da segurança que a gente tem que ter, né, de dar a completa importância ao que está se fazendo. Isso foi para a gente foi muito importante, porque toda a mobilização que teve, igual a Nathalie falou, da construção de uma cidade, como era de praxe daquela época, fazer uma cidade inteligente, com uma infraestrutura maravilhosa, que era para dar certo e não deu por conta dessa falta de responsabilidade, que graças a Deus hoje a gente consegue ter em prática. Aí vai os 30 anos de experiência aqui no Brasil sem ocorrer nada.
Ótimo. Um exemplo para o mundo, a gente tem um exemplo positivo. A nossa energia atômica. A gente vai encerrando. Eu gostaria de finalizar, cada uma dando, fazendo agradecimento, se quiser mandar um abraço, alguma coisa. Mas também eu sempre peço para citar algum livro, alguma coisa, para o pessoal acabar se acabar se aprofundando mais no assunto, né?
Eu vou deixar um livro que eu gostei muito de ler, do Jonathan Tenenbaum. Ele é sobre energia nuclear e ele fala uma tecnologia feminina, e aí ele conta histórias de mulheres que são envolvidas na energia nuclear. Eu achei bem interessante,
Legal.
muito bacana. E um outro que eu acho que tem tudo a ver com o assunto que a gente falou aqui, sobre ergonomia cognitiva, que foi uma pessoa que trabalha lá conosco, é um chefe de um setor, que é o Paulo Vitor, e ele trabalha com ergonomia, e nesse livro dele ele cita vários acidentes, inclusive esse, e como que se lida numa situação dessa, desafio. E por conta desse acidente, a gente também, por esse acidente, a gente tem um simulador muito interessante dentro do setor que eu trabalho, e esse simulador ele é feito justamente para poder fazer simulações de casos como esse, de possíveis acidentes e coisas adversas que acontecem dentro de uma sala de controle. Esses dois que eu deixo, que eu acho que é interessante, porque a gente falou aqui hoje.
Legal.
Bom, eu vou deixar um aqui, que eu já sou da curiosidade, né? Então, vou deixar um bem bacana aqui, que chama o Programa Nuclear Brasileiro, uma história oral que conta os bastidores lá, o que acontecia, as coisas. Tem muita coisa aí bacana, que é do Carlo Patti. E também O Fogo dos Deuses, é uma história da energia nuclear, que é do Guilherme Camargo também, que conta a história. Esse Fogo dos Deuses é um livro mais antigo, não sei se a galera vai conseguir achar aí em livraria. Geralmente a gente acha mais alguém que está vendendo, não sei, na Amazon. Mas é fantástico, é das curiosidades.
Legal. Ótima, então, literatura. Eu vou deixar na descrição do episódio, eu deixo o link, se eu conseguir link, ou pelo menos o nome das duas obras por escrito com o autor. Então, poderia dar agora os agradecimentos finais e a gente vai encerrando.
Eu queria te agradecer, Buda, por ter convidado a gente. É um assunto que às vezes dá um certo nervoso para a gente. Quando alguém pergunta o que que você mexe, o que que você trabalha, você pensa assim, duas vezes você tem todos aqueles minutos para falar sobre. Porque quando você fala, eu trabalho com engenharia nuclear, e você tem que ter uns 30 minutos para explicar o como que é feito isso. Então, eu queria te agradecer por trazer esse tema aqui. Ter convidado o Dicionário Nuclear, ter me convidado a Nathalie, para a gente foi muito importante, queria te agradecer. Queria agradecer o IEM por toda a expertise que ele trouxe para a gente, por participar de todos os nossos projetos e abrir as portas para a gente. E a todos os ouvintes que estão aí, que te assistem, esse canal maravilhoso que a gente teve a oportunidade de conhecer e já está seguindo com várias pessoas muito bacanas que você traz.
Legal. Valeu. Eu até queria agradecer ao Ícaro por ter mandado aí também o contato. E Nathalie?
O Buda, foi show de bola, adorei. É um assunto que a gente ama, né? A mosquinha da energia nuclear pica, gente, meu filho, fica contaminado forever, né? E agradecer também o interesse por essa área que ainda é um pouco velada, que as pessoas ainda acreditam em certos mitos que não existem, e divulgar conosco aí os benefícios da energia nuclear, que ultimamente tem sido o nosso ideal. E te parabenizar pelo canal, que é maravilhoso, não consegui parar de escutar a grande maioria dos seus podcasts, muito bons.
Muito bom mesmo.
Valeu.
Muito bons mesmo. Nossa, muito interessantes, assuntos inteligentíssimos. Nossa, show de bola. Valeu demais. Muito obrigada.
Valeu. Só uma coisa, então. Pode falar os links para acessar o projeto Winkler.
Vai
Vai lá,
lá,
Jack.
o canal Inclear, a gente, todos eles são arroba, Dicionário Inclear, vai ser Facebook, Instagram. Tem o nosso podcast também, que é Dicionário Inclear, sobre a área nuclear. Muito interessante também, numa linguagem que é a Nathalie, essa linguagem da Nathalie Alto Astral. Ela é uma das pessoas que
Sim.
ajuda nessa configuração, e ela é muito criativa e muito boa nisso. Isso
Puxa
que já joga a gente.
saco!
Não, ela, essa energia toda, ela joga a gente para cima. Aí pode acessar e procurar a gente lá. Quem tem esse interesse por ciências nucleares, curiosidades nucleares, a gente vai ter um prazer de ter vocês conosco.
Valeu, então. Todos os arrobas Winclear, de energia nuclear, né? E pode acessar lá, eu já tô acompanhando também, já estou acessando e achei muito bem produzido. Meus parabéns. É isso aí, muito obrigado e a gente vai ficando por aqui.
Bye, bye.
Tchau, tchau.
E este foi os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.